Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.
Um novo olhar para o Oriente Médio.
Como todo mundo sabe, nas primeiras horas do sábado, dia 7 de outubro, o grupo palestino Hamas atacou o sul de Israel, matando mais de 1.000 pessoas. Além disso, levaram para a faixa de Gaza, território que dominam, 250 reféns, incluindo mulheres, crianças e idosos. De uma coisa, os líderes do Hamas tinham certeza: Israel iria retaliar. E eles costumam fazer isso na proporção de um israelense para 10 palestinos. Suponho não. Tenho quase que absoluta certeza de que, quando as IDF, sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel, iniciassem a destruição dos palestinos de Gaza, eles pensavam que os irmãos islâmicos viriam em socorro do Hamas. Comecemos pelo Irã, que nutre profundo ódio por israelenses. O país dos ayatolás poderia ajudar o Hezbollah, grupo terrorista baseado no Líbano, fornecendo armas, munições e até mesmo voluntários. Talvez os iranianos até tivessem feito isso. Só que o Hezbollah, que é muito mais poderoso que o Hamas, não tomou nenhuma atitude de monta contra Israel, com exceção de umas pequenas escaramuças de fronteira. Caso tivessem atacado os israelenses, estes passariam a ter uma guerra em duas frentes e teriam de deslocar parte de sua força militar para a fronteira com o Líbano. Com o Egito, o Hamas não poderia contar. Anos que os diferentes governos do Cairo mantêm relações amistosas com Israel, política iniciada em 19 de novembro de 1977, quando o presidente egípcio Anwar Sadat fez uma visita histórica ao Estado judeu, tendo, inclusive, feito um discurso no Knesset, o parlamento israelense. A Jordânia desistiu de combater Israel desde sua derrota na Guerra dos Seis Dias, ocasião em que perdeu para os israelenses a Cisjordânia, ou West Bank. A Síria, que atacou, junto com o Egito, Israel na Guerra do Yom Kippur, em 1973, atacou e perdeu, e está totalmente imersa em sua guerra civil, que já dura 12 anos e não tem o menor interesse em lutar contra os israelenses para defender o Hamas. Sobra a grande potência econômica e crescente potência militar da região. É evidente que estou me referindo à Arábia Saudita. Antes de bombardear e invadir Israel, em 1973, egípcios e sírios pediram autorização ao rei Faisal, monarca da península, cujo papel na guerra foi o de embargar petróleo ao Ocidente. Ou seja, tudo indica que o Hamas entrou nesta guerra sem medir as consequências. Sua única vitória, se é que podemos classificá-la assim, é o crescimento de um sentimento antissemita em diversos países, provocado principalmente pelo bombardeio de hospitais na faixa de Gaza e pelo morticínio de civis inocentes, também eles dominados pelo Hamas. Desde que comecei a trabalhar no mercado, em 1958, já acompanhei diversas guerras entre israelenses e seus vizinhos árabes. Em algumas delas, as bolsas de valores sofreram fortes quedas e o preço do barril de petróleo disparou. Desta vez, o mercado petrolífero apresentou ligeira alta no início do conflito, mas logo depois se acomodou. No mundo dos sonhos, e apenas no mundo dos sonhos, o melhor que poderia acontecer seria Israel obedecer à Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, que determinou que os limites do Estado judeu retroagissem as fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias de 1967. Em contrapartida, os países árabes reconheceriam o Estado judeu e selariam um acordo de paz definitivo. Só que Israel jamais devolverá aos árabes a parte leste da cidade de Jerusalém, pois é lá que fica o Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados da religião judaica. Na fronteira com a Síria, ficam as colinas de Golã, também subtraída dos sírios na Guerra dos Seis Dias. Tem uma importância estratégica tão grande que é chamada de os Olhos de Israel. Agora, voltando a falar da Arábia Saudita, o país é o mais influente da região e experimenta grandes avanços conduzidos pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é quem manda no país. Salman é sempre lembrado como sendo o monarca absolutista que ordenou o assassinato e posterior esquartejamento do jornalista saudi-americano Jamal Khashoggi, do Washington Post, no consulado saudita em Istambul. Mas há outras coisas no príncipe que precisam ser levadas em conta. Ele está promovendo diversas medidas modernistas na península, entre elas a permissão para que mulheres possam dirigir automóveis e visita de turistas ao país. Antes, só podiam entrar muçulmanos que iriam fazer a peregrinação à Meca e profissionais contratados por empresas sauditas. Já existem na Arábia Saudita condomínios fechados, exclusivos de estrangeiros, nos quais as mulheres nadam e tomam sol de biquíni. Agora, em dezembro, o país promoverá o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. E como se não bastasse, é lá que se realizará a Copa do Mundo de 2034. Tenho a impressão que Mohammed bin Salman está querendo se tornar o novo Mustafa Kemal Atatürk, o estadista que fundou o Estado turco moderno. Por essas e outras razões, os diversos mercados relegaram a guerra Israel-Hamas a um segundo plano. Um forte abraço.
Você ouviu Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.